2 Samuel 18, 1. Davi escolheu os comandantes de 100 e de 1000 de suas tropas, distribuindo os homens da seguinte maneira. 2. Um terço delas ficou com Joabe, outro terço com Abisai, irmão de Joabe, e outro terço com Itai, de Gate. O plano de Davi era ficar ele mesmo à frente do exército, mas os seus homens se opuseram fortemente. 3. O Senhor não pode fazer isso, disseram eles, porque o que eles querem é justamente a sua pessoa. Para eles não fará diferença mesmo se matarem metade de nós. Para eles o Senhor vale mais do que 1000 dos seus soldados. Por isso é melhor ficar na cidade e, se for o caso, de lá nos mandar auxílio. 4. Bem, vocês têm razão, disse o rei. Assim ele ficou junto à porta da cidade, enquanto por ele passavam os seus soldados. 5. E o rei recomendou a Joabe, Abisai e Itai: por favor, sejam bondosos com o jovem Absalão. Façam isso por mim. Toda a tropa ouviu a recomendação do rei aos seus comandantes. 6. A batalha começou nos bosques de Efraim. 7. Sendo soldados de Israel derrotados pelos homens de Davi, naquele dia as tropas de Israel perderam 20000 homens. 8. E a batalha foi continuando mais violenta por toda aquela região e entrou pelos bosques, até que os inimigos começaram a fugir, sendo maior o número dos que se perderam ali do que os que foram mortos na batalha. 9. Durante a batalha, Absalão encontrou alguns dos homens de Davi e tratou de fugir. Na sua fuga, o mulo que ele montava passou correndo por debaixo de um grande carvalho, e Absalão ficou enroscado pelos cabelos nos ramos da grande árvore, enquanto o mulo continuou a sua corrida. Lá ficou Absalão pendurado na árvore sem poder livrar-se dela. 10. Um dos homens de Davi, que presenciou a cena, foi logo contar a Joabe. 11. O quê? Você viu isso e não aproveitou a oportunidade para matar Absalão? Perguntou Joabe. Você seria recompensado e ainda eu faria subir de posto no exército. 12. Nem que me dessem 1000 moedas de prata eu faria isso, respondeu o homem. Por acaso não ouvimos todos a ordem do rei para que seu filho Absalão fosse tratado com bondade? 13. Se eu tivesse que matar Absalão à traição, e o rei por certo descobriria, você mesmo seria o primeiro a acusar-me diante do rei. 14. Nada disso faz sentido agora, disse Joabe, e tomando 3 dardos, atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele ainda vivo continuava enroscado nos galhos do carvalho. 15. Imediatamente 10 dos homens de Joabe rodearam Absalão e acabaram com ele de vez. 16. Então Joabe tocou a trombeta, ordenando a seus homens que parassem a perseguição contra o exército de Israel. 17. Eles pegaram o corpo de Absalão e o atiraram numa cova. Sobre ela colocaram um montão de pedras. O exército de Israel fugiu, indo cada soldado para sua própria casa. 18. Quando Absalão ainda vivia, ele construiu para si, no Vale do Rei, um monumento e disse: não tenho filho para perpetuar o meu nome. Por isso, este monumento levará o meu nome. E ele lhe deu o nome de Monumento de Absalão, como até hoje é conhecido. 19. Então, Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo contar a Davi a grande nova, que o Senhor salvou o rei das mãos do seu inimigo Absalão. 20. Não, respondeu Joabe, a morte de Absalão não será para o rei uma boa notícia. Não é ele o seu filho? Não quero que seja você a levar tal notícia. Não faltará oportunidade para você levar alguma boa nova. Espere até outra ocasião. 21. Então Joabe chamou o homem da Etiópia e disse: vá você e conte ao rei o que aconteceu aqui. O homem se pôs a caminho a toda pressa. 22. Mas Aimaas implorou a Joabe: por favor, deixe-me ir também. Não precisamos do seu serviço agora, meu rapaz, respondeu Joabe. Não há outras notícias para mandar. 23. Eu sei, mas de qualquer modo, deixe-me ir, por favor, continuou ele pedindo. E finalmente, diante de tanta insistência, Joabe disse: pois bem, vá. Aimaas saiu correndo e, escolhendo um caminho mais fácil pela planície, chegou à cidade antes do homem da Etiópia. 24. Davi estava sentado à porta da cidade. Quando o guarda subiu as escadas para o seu posto, no alto do muro, viu um homem que se encaminhava às pressas para os portões da cidade. 25. Ele então contou a Davi o que via, e Davi respondeu: se o homem vem só, é porque traz boas notícias. Enquanto o homem se aproximava da cidade, o guarda avistou um outro homem mais atrás, que também se encaminhava na mesma direção. O guarda falou: olhe, lá atrás vem outro homem. Ao que o rei respondeu: se esse também está sozinho, por certo, vem trazendo boas notícias. 27. O primeiro homem parece que é Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Aimaas é um homem bom, respondeu o rei. Se for ele, por certo, trará boas notícias. 28. Então Aimaas, chegando, disse: tudo vai bem. E curvando-se até o chão, continuou: bendito seja o Senhor seu Deus, que destruiu os rebeldes que se levantaram contra o rei, meu senhor. 29. Que notícia me traz do jovem Absalão? Perguntou o rei. Como está ele? Tudo bem? Quando Joabe me mandou para cá, havia um alvoroço por lá, mas não fiquei sabendo o que realmente estava acontecendo, respondeu Aimaas. 30. Espere aqui ao lado, disse-lhe o rei. E assim fez Aimaas. 31. Então o homem da Etiópia se aproximou, dizendo: tenho boas notícias para o meu rei, meu senhor. Hoje o Senhor o livrou das mãos dos que se revoltaram contra o rei. Hoje ele o livrou das mãos dos seus inimigos. 32. E quanto a Absalão, meu filho, que notícias me dá? Ele está bem? Perguntou o rei. E o homem respondeu: quem dera que todos os seus inimigos estejam como está o seu filho Absalão. 33. O rei entendeu as palavras do mensageiro e desandou a chorar. Saindo das portas da cidade, foi para o seu quarto chorando e clamando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, se fosse possível, eu daria a minha vida pela sua. Ah, Absalão, meu filho, meu querido filho. Samuel 19:1. Joabe logo ficou sabendo que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. 2. Quando o povo ouviu que o rei derramava lágrimas amargas pela morte de Absalão, quando o povo tomou conhecimento do quanto o rei sofria, a alegria da vitória se transformou em profunda tristeza. 3. O exército inteiro voltou para a cidade em silêncio, como se estivesse envergonhado com a perda de alguma batalha. 4. O rei, cobrindo o rosto com as mãos, chorava e lamentava: ó, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. 5. Então Joabe se dirigiu ao quarto do rei e disse: hoje nós salvamos a sua vida, a vida dos seus filhos, suas filhas, suas esposas, enfim, a vida de toda a sua família. No entanto, o Senhor assume uma atitude que nos traz sentir envergonhados, como se estivéssemos cometendo uma ação indigna. 6. Parece que o Senhor ama aqueles que o odeiam e odeia aqueles que o amam. Pelo que vemos, nada representamos para o Senhor. Naturalmente, se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, o rei estaria feliz. 7. Agora, vá lá fora e cumprimente os seus soldados, pois se o rei não fizer isso, dou minha palavra diante do Senhor que nenhum só dos seus soldados permanecerá aqui esta noite. Então, o Senhor se sentirá pior do que em qualquer outro tempo de toda a sua vida. 8-10 Então o rei saiu e se assentou de novo junto à porta da cidade. Quando se espalhou a notícia de que o rei estava fora do seu quarto, o povo todo veio vê-lo. Nesse meio tempo, a nação discutia e argumentava sobre os últimos acontecimentos. Por que não estamos tratando de trazer o rei de volta para nós? Este era o assunto geral. Outros pensavam e falavam: Davi nos livrou dos filisteus, nossos inimigos. Absalão, a quem fizemos rei sobre nós, obrigou Davi a fugir para fora do país. Mas agora está morto. E se pedíssemos a Davi para voltar e entrar de novo em Jerusalém como nosso rei? 11-12 Então Davi mandou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos chefes de Judá, dizendo: Por que motivo seriam vocês os últimos a pedir a volta do rei? Já soubemos do desejo de Israel, que está pronto a receber o rei. Vocês que são meus próprios irmãos, minha própria tribo, minha própria carne, meu próprio sangue, por que estão demorando? 13. E Davi mandou que procurassem Amasa e lhe dissessem: Não é você, meu sobrinho? Eu prometo, em nome de Deus, fazer de você o comandante-chefe do meu exército em lugar de Joabe. 14. Então Amasa tentou convencer os chefes de Judá, e todos concordaram com ele. Diante disso, mandaram este recado a Davi: Volte para nós, juntamente com todos os que aí estão com o Senhor. 15. Assim, o rei iniciou a sua volta para Jerusalém. E quando chegou ao rio Jordão, parecia que todos em Judá vieram a Gilgal para encontrá-lo e acompanhá-lo na travessia do rio. 16. Então Simei, filho de Gera, o benjamita, que era de Baurim, desceu com seus homens para encontrar e saudar o rei Davi. 17. Acompanhavam Simei 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, o servo de Saul, com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles se apressaram para chegar ao rio Jordão antes do rei. 18. Assim puderam ajudar o rei e as pessoas de sua família e também os seus soldados a atravessar o rio Jordão sem mais dificuldades. E tudo o que puderam fazer, eles fizeram para auxiliar o rei. Esse meio, enquanto atravessavam o rio, 19, falava ao rei Davi nesses termos: Meu senhor e rei, perdoa-me por favor e esqueça o mal que lhe causei quando o rei saiu de Jerusalém. 20. Pois eu sei muito bem o quanto errei. Por isso estou aqui hoje, sendo a primeira pessoa da tribo de José a saudar o rei. 21. E Abisai perguntou: Não deverá Simei morrer por haver amaldiçoado o rei escolhido de Deus? 22. Não me fale dessa maneira, exclamou Davi. O dia de hoje é um dia de festa, um dia de comemorações, e não de morte e castigos. Mais uma vez sou o rei de Israel. 23. E virando-se para Simei, ele prometeu: Simei, sua vida está salva. 24 e 25. Mefibosete, o neto de Saul, também saiu de Jerusalém para vir ao encontro do rei. Em sinal de tristeza, ele não havia feito a barba, nem cortado o cabelo, nem lavado seus pés e a sua roupa desde o dia em que o rei saiu de Jerusalém. Por que você não veio comigo, Mefibosete? Perguntou o rei. 26. Ó rei, meu senhor, respondeu ele, meu empregado Ziba me enganou. Pedi a ele que me preparasse um jumento para me levar até a presença do rei. Bem sabe o rei que sou aleijado. 27. Mas em vez de fazer o que eu pedi, ele correu a mentir ao rei, dizendo que eu me recusava a segui-lo. Mas para mim o rei é como um anjo do céu. Portanto, estou agora nas suas mãos. Faça comigo como bem lhe parecer. 28. Eu e minha família só podíamos esperar que fôssemos castigados com a morte. No entanto, o rei nos colocou ao lado daqueles que comem com o rei à sua mesa. Como posso eu reclamar? 29. Está bem, respondeu Davi. Minha decisão é que você reparta os seus bens com seu empregado Ziba e não falemos mais no assunto. 30. Pode entregar todos os meus bens a Ziba, replicou Mefibosete. A mim é suficiente a volta do rei para nós. 31 a 32. Barzilai de Gileade, que havia sustentado o rei e seus soldados durante a sua fuga, chegou de Rogelim para prestar auxílio ao rei na travessia do rio. Barzilai já estava com mais ou menos 80 anos, portanto estava velho e era muito rico. 33. Venha, disse o rei a Barzilai, venha comigo para Jerusalém e lá eu cuidarei de você. 34. Não, respondeu ele, já estou muito velho para fazer essa viagem. 35. Estou com 80 anos e a vida para mim não tem mais sentido. Não sei fazer diferença entre o bom e o mal. Não sinto mais o sabor do que como e bebo. Os prazeres já não me atraem. Eu seria simplesmente um peso para o meu rei. 36. Já me sinto honrado em poder atravessar o rio com o meu rei. Isso me basta. 37. Depois, permita que eu volte para minha casa, para minha cidade, a fim de lá morrer e ser sepultado ao lado de meus pais. Mas pode levar Quimã em meu lugar e fazer por ele o que deseja fazer por mim. 38. Ótimo, concordou o rei. Quimã irá comigo e farei por ele tudo como se estivesse fazendo por você. 39. Assim, todo o povo atravessou o Jordão com o rei. E Davi, depois de beijar e abençoar Barzilai, despediu-o em paz para sua casa. 40. Depois o rei foi a Gilgal e levou Quimã consigo. Em Gilgal estavam reunidos muitos de Judá e de Israel para cumprimentar e saudar o rei. 41. Os homens de Israel se queixaram porque somente os de Judá haviam auxiliado o rei, seus familiares e o seu exército a atravessar o rio Jordão. Eles teriam gostado de tomar parte nisso também. 42. O que há de errado nisso? Perguntaram os homens de Judá. O rei é da nossa própria tribo. Por que, pois, essa reclamação? Não exigimos dele nem o nosso sustento e muito menos presentes. Não há razão para aborrecimentos. 43. Mas há 10 tribos em Israel. Os outros responderam. Portanto, temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês de Judá, porque então vocês não nos convidaram para participar do acompanhamento. E lembrem ainda mais isto, nós fomos os primeiros a sugerir que o rei voltasse para nós. E a discussão continuou durante horas, sendo os homens de Judá mais duros em seus argumentos do que os homens de Israel. Samuel, capítulo 20, verso 1 a 2. Então, um homem briguento, por nome Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e gritou: que temos nós a ver com o rei Davi? Venham, homens de Israel, escutem-me, vamos embora daqui, pois não reconheço a Davi como nosso rei. Assim, todos, com exceção de Judá e Benjamim, se uniram a Seba e abandonaram Davi. Mas os homens de Judá ficaram com seu rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. 3. Quando chegaram ao palácio em Jerusalém, o rei ordenou que as suas 10 mulheres que haviam ficado ali para cuidar da casa fossem separadas de todos. Elas deveriam continuar a ser sustentadas, porém, ficar completamente separadas do rei. Assim, permaneceram no palácio como se fossem viúvas até o fim da vida. 4. O rei deu ordens a Amasa para reunir as tropas de Judá e se apresentarem a ele dentro de 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados, mas no fim dos 3 dias não voltou para se apresentar ao rei. 6. Então Davi disse a Abisai: aquele Seba vai perturbar-nos e prejudicar-nos mais do que fez Absalão. Por isso, leve a minha guarda pessoal e corra em sua perseguição antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não podemos alcançá-lo. 7. Assim, Abisai e Joabe saíram em perseguição a Seba, levando consigo os homens de Joabe e a guarda pessoal do rei. 8 e 10. Ao chegarem à Pedra Grande em Gibeon, encontraram-se face a face com Amasa. Joabe usava seu uniforme e trazia um punhal no cinto. Ao se defrontar com Amasa, ele tirou o punhal da bainha com cuidado. Muito prazer em ver você, meu irmão, disse Joabe, puxando para si com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe feriu Amasa na altura do estômago. Não foi preciso ferir 2 vezes, pois Amasa morreu ali mesmo. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo de Amasa naquele mesmo lugar e saíram a perseguir Seba. 11. Um dos oficiais de Joabe gritou para os soldados de Amasa: quem estiver do lado de Davi, venha e siga Joabe. 12. Mas os homens de Amasa não tinham coragem de deixar o corpo dele ali, no caminho, no meio de uma poça de sangue. Os que chegavam paravam para ver. Então os homens de Joabe arrastaram o corpo de Amasa para o campo e ali o deixaram coberto com um manto. 13. Com o corpo de Amasa fora do caminho, eles não se demoraram a seguir o Joabe para continuar a perseguição contra Seba. 14. Nesse meio tempo, Seba havia percorrido todo Israel para reunir sua própria família de Bicri, na cidade de Abel Bet-Maaca. 15. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram a cidade de Abel Bet-Maaca e, levantando ao lado do muro um montão de pedras, do alto dele, tentavam derrubar o muro. 16. Porém, uma mulher sábia que morava na cidade gritou a Joabe: escute, Joabe, venha até aqui que eu preciso falar com você. 17. Assim que ele se aproximou, a mulher perguntou: você é Joabe? Sim, sou Joabe, respondeu ele. 18. A mulher continuou: há uma frase que se tornou conhecida por aí: se tiver algum problema para resolver, busque conselho em Abel. E todos sabem que aqui em Abel nós sempre temos sábios conselhos para todos. 19. Você está procurando destruir uma cidade antiga, onde sempre dominaram o amor e a paz. Além do mais, uma cidade que sempre foi leal a Israel. Como pode você, então, destruir o que pertence ao Senhor? 20. E Joabe respondeu: não é nada disso que queremos fazer. 21. Tudo o que queremos é um homem chamado Seba, das colinas de Efraim, que se revoltou contra o rei Davi. Se você me entregar esse homem, deixamos a cidade em paz. Muito bem, respondeu a mulher. Prometo que jogaremos a cabeça desse homem para você do outro lado do muro. 22. Então a mulher procurou o povo e, sábia como era, foi atendida no seu conselho. Cortaram, pois, a cabeça de Seba e atiraram do outro lado do muro para Joabe. Diante disso, Joabe fez tocar a trombeta, reuniu seus soldados e voltaram para o rei Davi em Jerusalém. 23. Joabe era o comandante-chefe do exército. Benaia era o comandante da guarda real. 24. Adorão cuidava dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá era o historiador que registrava os acontecimentos. 25. Seba era o secretário Zadok e Abiatar eram os principais sacerdotes. 26, Ira, o Jairita, era o oficial pessoal de Davi. Salmo 132:1. Ó Senhor, lembra-te de mim, de todas as humilhações por que passei. 2. Lembra-te de como prometi solenemente a ti, ó poderoso Deus de Israel. 3. Não voltarei para minha casa, não me deitarei na cama. 4. Não dormirei nem fecharei os olhos para cochilar. 5. Enquanto não encontrar um lugar apropriado para a arca do Senhor, e construir uma casa para o poderoso Deus de Israel. 6. Alguém contou que a arca estava na região de Efrata, mas só foi encontrada na vila de Jaar. 7. Porém, agora podemos entrar na casa de Deus e adorar ao Senhor no lugar onde Ele mostra sua glória. 8. Ó Senhor, levanta-te e entra em tua casa junto com a arca, o símbolo do teu poder. 9. Os sacerdotes virão vestidos com a tua justiça. O povo que te ama e confia em ti virá cantando hinos de alegria. 10. Ó Senhor, não me rejeites, pois sou Davi, o teu servo, escolhido por ti para ser rei do teu povo. 11. Tu me fizeste um juramento fiel. Seu filho vai ocupar o trono de Israel depois de você, e tu não deixarás de cumprir a tua promessa. 12. Tu também prometeste que meus netos e bisnetos continuariam a ser reis em Israel se cumprissem o trato que recebi de ti e obedecessem a tua vontade ensinada na lei. 13. Além disso, o Senhor escolheu Jerusalém para ser sua casa na terra, e disse, 14. Este é o lugar que escolhi para morar. Neste lugar ficará minha casa. 15. Encherei Jerusalém de muitas bênçãos, e darei comida de sobra aos pobres da cidade. 16. Vestirei os sacerdotes com a minha salvação, e o povo que me ama e obedece cantará de profunda alegria. 17. Lá o poder da família real de Davi se manifestará, pois preparei uma luz que nascerá nessa família. 18. Envergonharei os seus inimigos, e ele será o grande rei.